Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus e é com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que tem acompanhado o programa sabe que estamos terminando os nossos estudos no Cântico dos Cânticos de Salomão. E daqui a 2 programas estaremos estudando já os aspectos introdutórios da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Você sabe também que logo no início do programa eu registro as correspondências que vocês nos enviam e eu quero registrar hoje a carta que a irmã TCM nos enviou de Ururá, no estado do Pará. A sua mensagem foi a seguinte: a paz do Senhor, pastor Itamir. Escrevo-lhe para lhe dizer que sou sua ouvinte de todas as noites. Seu programa aqui em Ururá é uma bênção e a sintonia é boa. Temos muitas pessoas que te ouvem. Aproveito a oportunidade para pedir oração para mim e minha família. Despeço-me com a paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Querida irmã, querido ouvinte, nós somos gratos por suas palavras e agradecemos também as suas orações em nosso favor. Agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a Palavra de Deus e oramos para que Deus abençoe você e que você seja uma bênção entre os seus familiares, amigos, nos seus mais diversos contextos. Que o Senhor abençoe cada um dos membros da sua família. E agora eu quero convidá-la e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos a presença do Senhor através da oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo para buscarmos graça nesta ocasião. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde estivermos, em todos os momentos. Também te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine nesse estudo, através do teu Santo Espírito, que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a sexta cena, a sexta estrofe dessa linda poesia de amor que é o livro Cântico dos Cânticos de Salomão. Como temos dito em ocasiões anteriores, entendemos que esse livro possui uma história bem longa, e que esta forma que o temos agora certamente se deve a diversas redações que ele teve durante o período da sua composição até a sua canonização. Entretanto, é bom registrarmos que cremos também que ele é um poema primitivo escrito por Salomão e registrado em seus dias ou logo após a sua morte, já durante o período do Reino Dividido. A semelhança de Provérbios e outros escritos, assim também ocorreu com esse Cântico dos Cânticos, e assim nós temos essas redações e, finalmente, a canonização, conforme temos em nossas Bíblias. Esse poema de amor atribuído a Salomão, ou dedicado a ele, como querem alguns estudiosos, foi composto para celebrar as bodas nupciais de Salomão com sua amada, a Sulamita, cuja identidade não é detalhada no livro. Como dissemos nos programas iniciais, há pouquíssimas evidências, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nos concedem base segura para identificarmos Salomão como um tipo que pronunciava Jesus ou mesmo o Deus Pai. E, portanto, nós aceitamos, nós interpretamos que esse poema se trata mesmo de uma descrição de amor entre o homem e uma mulher. Os que não admitem essa posição argumentam que um tema como este é indigno de ser tratado nas Escrituras, porque, conforme eles argumentam, a mensagem principal da Bíblia é a redenção do pecado humano realizada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz em nosso favor. E por entenderem que a sexualidade é pecaminosa, não aceitam que esse seja um poema de amor em que a sexualidade é tratada no contexto do amor que deve existir no relacionamento de um casal que se ama e se une em matrimônio. Mas temos que considerar, entretanto, que quando lemos tanto o Antigo como o Novo Testamento, não se percebe qualquer nota contrária à sexualidade ilícita nos moldes que Deus a criou para a satisfação dos seres humanos. O que se condena, sim, é a sexualidade ilícita, fora do casamento, fora do padrão estabelecido desde o início, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que descrevem a criação do ser humano e a instituição da família. Em Hebreus capítulo 3, versículo 4, nós lemos: digno entre vós todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E assim, nós confirmamos que o que a Bíblia condena é o descumprimento do padrão divino estabelecido para o relacionamento entre um homem e uma mulher, mas não a própria sexualidade como algo que Deus criou para nossa alegria e satisfação. Esse poema de amor, nesta sexta cena, nos leva ao final dessa bonita história de amor. O título que podemos dar a esses versos é "O amor é enaltecido". O amor é enaltecido. E o texto, então, é Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 5 até 14. É a parte final do texto de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 5 a 14. Nesses versos, é possível aprendermos a seguinte verdade: o verdadeiro amor se origina em Deus e é obtido por meio de escolhas responsáveis e tem por objetivo satisfazer os anseios mais profundos do cônjuge. Eu repito, essa é a máxima desse texto de Cântico dos Cânticos 8, 5 a 14. O verdadeiro amor se origina em Deus e é obtido por meio de escolhas responsáveis e tem por objetivo satisfazer os anseios mais profundos do cônjuge. Como introdução, encontramos as palavras do coral na primeira frase do verso 5. Como nós temos procedido, eu quero ler sempre nas duas versões, na Nova Versão Internacional e na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E assim vamos aprendendo através de traduções bíblicas também o sentido do texto. Nessa primeira frase nós lemos assim: quem vem subindo do deserto apoiado em seu amado? E na Linguagem de Hoje nós encontramos essa frase: quem é esta que vem subindo do deserto de braço dado com seu querido? Ora, esse verso 5, que é uma declaração semelhante a 3:6 e 6:10, é como uma resposta à palavra final da Sulamita no verso 4, quando ela pede para as filhas de Jerusalém que não despertassem o seu amado que estava descansando, demonstrando então o seu grande amor e o seu cuidado pelo seu amado. Mas vamos detalhar o texto agora. O restante do versículo 5 até o versículo 14, dividindo-o em 7 partes, e como temos feito, vamos ler esses versículos nas duas versões que nos acompanharam durante os programas em Cântico dos Cânticos. Em primeiro lugar, nos versos 5 a 7, a Sulamita declara o seu compromisso. Lemos assim na Nova Versão Internacional: debaixo da macieira eu despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto, ali sofreu as dores daquela que o deu à luz. coloca-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E na nova tradução na linguagem de hoje, lemos o seguinte: debaixo da macieira eu acordei você, ali onde você nasceu, no lugar onde a sua mãe o deu à luz. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam com fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Querido amigo, este é um compromisso com palavras tremendamente objetivas, como nunca se tinha feito antes. As figuras aqui se multiplicam nessa parte final do texto de Cântico dos Cânticos. A menção da macieira tem a ver com o simbolismo de que a união sexual, bem como o nascimento, eram associados às árvores frutíferas. O selo era normalmente usado pendurado numa corrente em volta do pescoço, e sempre que fosse necessário firmar-se um documento, um selo era colocado dando sinal de verdade e de compromisso àquele documento. Era um símbolo de dignidade. E no verso 6, a expressão "o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme" significam que assim como a sepultura não devolve os seus mortos, assim também o amor não entregará a pessoa amada. Nada pode derrotar o amor verdadeiro. E quando falamos em amor verdadeiro, certamente, temos que pensar no amor de Deus, que é amor. Deus é amor. Nada pode nos separar desse amor divino, que deu o seu Filho em nosso favor. Assim também, nada poderia separar esses dois que se amavam. Esse amor que o casal deve sentir um pelo outro deve ser comparado às labaredas acesas pelo Senhor. É Deus quem nos dá esse amor quente, apaixonado e compromissado para com o nosso cônjuge. Esse ciúme demonstra o cuidado e o zelo que esse amor deve ter. As águas não podem apagar. A correnteza não pode levá-lo embora. E as riquezas não podem comprá-lo. Todo esse texto, então, nos revela a completa identidade de um para com o outro, dos dois cônjuges, bem como pertencer um ao outro. Ela pertencia somente a ele e ele pertencia somente a ela. Não será esse o amor que Deus quer que dediquemos aos nossos cônjuges? É esse o amor que você tem dedicado ao seu cônjuge? Responda essa pergunta diante de Deus. Em segundo lugar, nos versículos 8 e 9, o coral dos irmãos responde a essas colocações que a Sulamita fez. Vamos ler o texto desses dois versos. Na nova versão internacional, lemos: temos uma irmãzinha, seus seios ainda não são crescidos. Que faremos com nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Mas se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Na nova linguagem de hoje, lemos o seguinte: nós temos uma irmãzinha que ainda tem seios pequenos. O que faremos por nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Se ela for uma muralha, nós a defenderemos com uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com sarrafos de cedro. Querido amigo, nessas palavras do coral, provavelmente se retoma as ideias iniciais do livro e talvez relembrem o crescimento da amada até atingir a idade do amor, a idade do casamento. Na verdade, se recorda o desenvolvimento da amada quando, então, agora já estava pronta para o relacionamento íntimo em que a sexualidade poderia ser explorada com alegria e satisfação dentro do casamento. Esses versos 8 e 9 descrevem uma prática do Antigo Oriente muito comum naqueles dias. Muitas vezes, os irmãos mais velhos tinham a responsabilidade de guardar as suas irmãs nas questões que envolviam um relacionamento com outro sexo. Assim como Labão cuidava de Rebeca, podemos confirmar isso lá em Gênesis 24, 50 a 60. E assim como Simeão e Levi cuidaram e se vingaram por Diná, conforme Gênesis 34, 1 a 31, assim também esse cuidado fraterno foi expresso nesses versos. As figuras continuam a povoar o texto e uma possível interpretação para essas figuras de muro e porta poderiam ser entendidos da seguinte maneira. O muro e a porta referem-se à castidade e ao seu oposto. Se a moça se mostrasse casta e digna, seus irmãos apoiariam, lhe proveriam um casamento digno com uma torre de prata. Se ao contrário, ela não se mantivesse pura e casta antes do casamento, ela seria cercada de tábuas de cedro para não envergonhar mais a família. Querido amigo, perceba como Deus quer santidade nesta área que envolve a nossa sexualidade. Em terceiro lugar, no verso 10, a Sulamita declara sua fidelidade ao amado. Na NVI, eu sou um muro e meus seios são duas torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que inspira paz. E na nova linguagem de hoje, eu sou uma muralha e os meus seios são as duas torres. Por isso, meu amado está certo de que estou bem protegida e segura. Na continuidade dessa metáfora que nós vimos no versículos 8 e 9, agora a esposa testemunha sobre a sua própria situação. Ela se compara a uma muralha, ao muro que ilustrou a palavra dos irmãos. Ela declara a sua castidade e pureza durante a sua mocidade, até chegar à maturidade, a sua condição de mulher formada, pronta para o amor que se consumou no casamento. A figura dos seios, como torres, descrevem essa condição de mulher madura, pronta para os momentos de intimidade no casamento. E as palavras finais desse verso demonstram que ela tem segurança do seu comportamento anterior. Ela afirma a sua integridade moral, bem como a sua maturidade sexual. E diante disso, então, ela reconhece ter sido aceita pelo seu amado como alguém digna de confiança e que inspira paz ao seu amado. Querido amigo, como seria bom se as moças, mas também os moços das nossas igrejas, também se mantivessem puros e puras para o momento do casamento. Que gostosa sensação de paz produzem aqueles que obedecem os princípios do Senhor. Em quarto lugar, no verso 11, o coral então descreve a riqueza de Salomão. Lemos assim na NVI, Salomão possuía uma vinha em Baal Amon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários, cada um devia trazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata. E na nova tradução na linguagem de hoje, lemos, Salomão tinha uma plantação de uvas num lugar chamado Baal Amon. Ele escolheu lavradores para cuidarem dela e cada um tinha que lhe pagar 1.000 barras de prata. Querido amigo, com certeza, esta é mais uma metáfora. Esta vinha de propriedade de Salomão poderia significar tanto seu grande harém como suas riquezas. Mas a citação dessa localidade de Baal Amon, que tem o seu sentido de senhor da fartura ou senhor de uma multidão, e que ainda não foi localizada pela arqueologia, torna então essa possibilidade um tanto quanto insegura. Na verdade, esses versos finais, nós temos nesses versos uma série de colocações soltas que registram as palavras do coral, da amada e do esposo. Em quinto lugar, então, no verso 12, a Sulamita declara o seu fiel amor a Salomão. Ela diz assim, quanto à minha própria vinha, essa está em meu poder. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão. e os 2,5 kg são para os que tomaram conta dos seus frutos. Na linguagem de hoje, lemos: eu também tenho uma plantação de uvas e faço delas o que quero. Salomão, venha receber as suas 1.000 barras e, lavradores, venham receber 200 barras pelo seu trabalho. Uma interpretação plausível para esse verso é encontrada na Bíblia de Estudo Vida. Nessa Bíblia, nós encontramos essa interpretação muito interessante. A esposa aqui comparava sua vinha, que figuradamente simbolizava o seu corpo e o seu amor, à vinha real de Salomão. Salomão arrendava sua vinha real aos agricultores, que lhe pagavam com frutos e guardavam 20% para si mesmo. A vinha da Sulamita, isto é, a própria Sulamita, conforme capítulo 1, versículo 6, era de valor inestimável quando comparada à vinha real de Salomão. Assim como Salomão era dono da vinha dele, também a Sulamita era dona dos atrativos dela para compartilhá-los com quem ela quisesse. E ela decidira dar-se espontaneamente ao seu amado, ao seu marido. A Sulamita então destaca que a sua vinha, isto é, o seu corpo e o seu amor, não estavam à venda ou não seriam arrendados, não. Ao invés disso, ela se daria gratuitamente, espontaneamente e alegremente ao seu esposo. Querido amigo, que bom seria se os cônjuges agissem assim também, mantendo-se fiéis um ao outro, dedicando-se um ao outro para a satisfação do seu cônjuge. Estamos chegando ao final do nosso programa e, em sexto lugar, no verso 13, o esposo convida a esposa para estar com ele. Nós temos na NVI a seguinte frase: você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz. E na linguagem de hoje, essa mesma expressão é dita da seguinte maneira: minha querida, os meus companheiros estão querendo ouvi-la. Eu também quero ouvir a sua voz no jardim. Assim como no capítulo 7, versículos 11 e 12, a Sulamita convidou o seu marido para estar junto com ela, para irem aos campos, às vinhas, agora é o esposo quem convida a amada para se fazer presente. Ele e os seus amigos, isto é, todos que participaram do casamento descrito em 3:6 a 5:1, querem ouvir a sua voz. Provavelmente, o que ele quer é ouvir e quer que os seus amigos também ouçam a voz apaixonada da sua amada. E, de fato, a amada responde chamando-o para junto de si. E é exatamente isso que nós encontramos em sétimo lugar, no versículo 14. A esposa agora confirma o convite para estarem juntos. Na NVI, no versículo 14, nós lemos: venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela ou como um cervo novo saltando sobre os montes cobertos de especiarias. E na linguagem de hoje: venha depressa, meu amado, correndo como uma gazela, como um filhote de corso que salta sobre os montes perfumosos. Aqui, concluindo esse diálogo apaixonado, a Sulamita convida o esposo Salomão para que, com rapidez, com urgência, ele vá até ela para compartilhar o amor que um tinha pelo outro. Conforme bem interpreta a NVI, o convite é para que o amado demonstre suas forças e sua agilidade viril para o deleite e para a satisfação da sua amada. E assim, com esse convite que celebra e enaltece o amor, termina esse Cântico dos Cânticos, que nos faz refletir sobre essa capacidade tão bela que Deus concedeu a cada um de nós de sentir, de amar e de se deliciar com a presença física da pessoa amada. Querido amigo, que Deus, que nos criou dessa maneira completa e pura, possa fazer com que os nossos relacionamentos conjugais sejam expressões singelas do verdadeiro amor. Querido amigo, dessa maneira, sim, completamos o nosso estudo no texto do livro Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão. Mas o nosso programa, ainda em Cântico dos Cânticos, vai até o próximo programa. Você se lembra que no início eu disse que daqui a 2 programas começaríamos Colossenses. Por quê? Porque no próximo programa eu gostaria de fazer, e gostaria de convidá-lo então, para refletir sobre as aplicações que podemos fazer a partir das lições que encontramos nesse bonito livro, nesse lindo livro de amor. Eu gostaria que no próximo programa você me acompanhasse, porque nós vamos estudar sobre como colocar em prática os princípios que nós aprendemos aqui em Cântico dos Cânticos. Então, meu convite para você é que você peça a graça de Deus para agir assim com o seu cônjuge e no próximo programa continuaremos e daremos o desfecho final no estudo desse tão bonito livro. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Nenhum pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual.